para uma intervenção tem agora a palavra o Sr. Deputado Berto Messias.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, senhora e senhores membros do Governo, açorianas e açorianos. Terminamos agora a discussão do Plano e Orçamento para o ano de 2016. As propostas aqui apresentadas pelo Governo dos Açores tiveram como base um amplo diálogo e concertação com os parceiros económicos e sociais da nossa região. Realizaram-se audições prévias com todos os parceiros e partidos políticos, reuniu o Conselho Regional de Concertação Estratégica, foram ouvidos todos os conselhos de ilha e também o Grupo Parlamentar do PS reuniu com todos os parceiros. Cumprimos assim a nossa obrigação, estando disponíveis para dialogar, para ouvir as suas preocupações, os seus anseios e as suas posições sobre estas propostas. Hoje, mais do que nunca, ser parceiro social é algo que requer grande responsabilidade, quer na defesa dos interesses do setor que representam, quer no papel ativo que se exige nos contributos para mais e melhor desenvolvimento coletivo. Desse ponto de vista, os parceiros sociais açorianos mostraram estar sintonizados com os problemas e principais preocupações da sociedade açoriana, bem como com as soluções para mitigar esses problemas materializadas no plano de investimentos e no orçamento para 2016. Com uma postura reivindicativa, mas sempre construtiva, demonstraram total disponibilidade para serem aliados do Governo dos Açores e do PS no combate à crise e no desenvolvimento da nossa região. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o Plano e Orçamento para 2016 consolidam o caminho que fizemos nos últimos 3 anos. Este Governo, liderado por Vasco Cordeiro, iniciou funções em 2012, num tempo muito difícil. Vivíamos ainda assolados pelos efeitos da crise económica e financeira que abalou muitos países por essa Europa fora, e num quadro de violenta austeridade imposta pelo antigo Governo da República do PSD e do CDS-PP, que, recorde-se, se orgulhava de ir além da Troika. Num tempo em que as boas políticas regionais eram fortemente condicionadas por más políticas nacionais. Além desse quadro muito difícil, tivemos de lidar com questões externas de enorme complexidade e com impactos brutais na economia açoriana. A redução do contingente americano na base das Lajes e todas as implicações económicas e sociais dessa decisão, sobretudo na Ilha Terceira, é um desses exemplos. E sobre esta matéria, é justo referir que, se não existiram despedimentos e os direitos dos trabalhadores portugueses foram salvaguardados, isso deve-se em grande medida, em enorme medida, à atuação e ao empenho do Presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro. Tivemos também de lidar com a iminência do fim do regime de cotas leiteiras, com o embargo russo aos produtos agrícolas açorianos, com a crise nos mercados emissores de turistas, com uma crise na construção civil e no investimento privado sem precedentes, ou com a imposição de uma nova lei de finanças regionais imposta pelo ex-governo da República do PSD e do CDS-PP, que reduziu as transferências para os Açores. Tudo questões de enorme importância, mas fora do alcance do nosso controlo e da nossa decisão. Foi nessas circunstâncias de enorme dificuldade que o Governo, liderado por Vasco Cordeiro, iniciou funções e pusemos mãos à obra. Fomos obrigados a desenvolver uma agenda política conjuntural, aplicando medidas compensatórias para as famílias e para as empresas açorianas que permitissem amenizar os impactos brutais da crise e da austeridade. Ao mesmo tempo, desenvolvemos uma agenda política estratégica de médio prazo, cuja planificação é fundamental para o desenvolvimento de médio prazo dos Açores. Aqui, inclui-se toda a planificação no âmbito do novo quadro comunitário de apoio, que vigora até 2020, a nova geração de sistema de incentivos à competitividade e atividade empresarial, o Competir Mais, a Carta Regional das Obras Públicas, instrumento tantas vezes desmerecido e criticado pela oposição, mas tão valorizado pelos empresários do setor, o Plano Integrado de Transportes, a aquisição dos novos navios Gilberto Mariano e Mestre Simão, no âmbito de uma política reformista e ambiciosa na área dos transportes marítimos, o novo modelo de acessibilidades aéreas à região, com novas obrigações de serviço público, no culminar de um processo iniciado em 2011 pelo então Secretário Regional da Economia e agora Presidente do Governo, Vasco Cordeiro. A Agenda Açoriana para o Emprego e Competitividade Empresarial, a reposição do diferencial fiscal e consequente redução de impostos no IRS e no IVA, a reforma do Serviço Regional de Saúde ou a implementação do ProSucesso são alguns exemplos desse trabalho estratégico que, estamos certos, permitem-nos iniciar um novo ciclo de desenvolvimento para os Açores. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, as propostas que foram aqui debatidas ao longo da semana consolidam este caminho, apostando fortemente na promoção da empregabilidade, no apoio a quem mais precisa e na concretização de infraestruturas importantes para o futuro de cada uma das ilhas e, consequentemente, dos Açores, num aumento do investimento público de cerca de 8%. Iniciámos funções no meio de uma fortíssima tempestade, mas hoje, fruto do nosso trabalho e das nossas opções políticas, estamos a entrar na bonança. Temos hoje indicadores sobre a atividade económica nas suas diversas variantes que evidenciam que estamos no bom caminho, estamos no caminho certo. Indicadores e estatísticas de entidades insuspeitas, como o INE, o IFP, o Eurostat ou entidades externas nacionais e europeias. Indicadores e estatísticas independentes e idóneas, porque ao contrário de outros, não inventamos números nem fabricamos estatísticas para sustentar a nossa narrativa. Números e estatísticas, como as que têm sido referidas pelo PSD Açores, que ninguém viu, com fontes que ninguém conhece, só um grupo muito restrito de dirigentes deste partido. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo, senhora e senhores membros do Governo, mas os indicadores positivos e resultados que temos alcançado não nos acomodam. Temos consciência que muito foi feito, mas há ainda muito trabalho para fazer. Temos enormes desafios pela frente, onde o emprego, a qualificação, a fixação de jovens e a qualidade de vida dos açorianos são as nossas prioridades. Precisamos de mais emprego, de melhor emprego, com mais rendimentos e com mais segurança, e estamos a fazer esse caminho. Precisamos que os jovens que estão hoje a estudar e a qualificar-se regressem para os Açores. Aqui fiquem e aqui contribuam para o bem comum. Sabemos bem o esforço enorme que as famílias têm de fazer para ter um ou mais filhos a estudar. Queremos que esse investimento tenha retorno aqui nos Açores. E neste caminho contamos com todos. Contamos com todos os que estão disponíveis para ajudar e para contribuir ativamente para o bem comum. Contamos com os socialistas e com os não socialistas, com os que votaram no PS e neste projeto e com os que, por várias razões e legitimamente, entenderam votar noutras opções. Contamos com todos, mesmo com aqueles que, à partida e por opção própria e consciente, se colocam à margem do diálogo e à margem das soluções. Mesmo com aqueles que, antes deste debate começar, anunciaram que votariam contra. Essa postura seria de esperar do Bloco de Esquerda Açores ou do PCP Açores, partidos que votam sempre contra as nossas opções na região. Mas não deixa de ser surpreendente que um partido como o PSD Açores assuma essa posição do contra, recusando-se estar do lado das soluções e anunciando que votaria contra mesmo antes do debate ocorrer. E mais curioso, ou politicamente muito contraditório, anuncia que vota contra, mas anuncia também que apresenta propostas de alteração que, mesmo sendo aceites pelo PS, depois teriam o voto contra do PSD na votação final global, votando assim contra as suas próprias propostas de alteração. Mas é preciso dizê-lo de forma clara. Votar contra o plano e orçamento é votar contra as opções que lá estão materializadas. É votar contra o aumento do complemento de pensão, o chamado cheque pequenino. É votar contra o aumento de complemento regional ao abono de família. É votar contra a reposição dos cortes dos salários da administração pública regional. É votar contra o reforço significativo na área da agricultura, que está confrontada com inúmeros problemas e desafios que nos chegam de fora. É votar contra o financiamento do Serviço Regional de Saúde ou do Sistema Educativo Regional. É votar contra as medidas de promoção de empregabilidade e de apoio às famílias. É votar contra o conjunto de medidas de apoio às empresas. É votar contra as infraestruturas nos vários setores que estão definidas e que tanta importância têm para cada uma das nossas ilhas. Votar contra é votar contra a afirmação da Via Açoriana, que apresentámos como projeto político aos eleitores nas últimas eleições em 2012 e que mereceram um amplo apoio popular. Esta posição sectária de ser do contra até pode servir para amenizar as pressões internas do partido, ou mesmo para alimentar cóleras ou clubismos partidários dentro do PSD. Mas serve muito pouco. É um péssimo contributo para o futuro da nossa região. O PSD Açores assume-se assim como o partido do contra. O partido do contra e mais do que isso. O partido da maldicência. Ao longo da semana foram vários os momentos em que o Partido Social Democrata, para disfarçar a sua incapacidade e falta de argumentação política, lançou ataques pessoais, insinuações, especulações insidiosas que não dignificam o debate político e que certamente envergonham as anteriores gerações de dirigentes do PSD. Isso confirma, aliás, a lógica que o atual PSD Açores tem assumido nas redes sociais, nos seus artigos de opinião ou nas várias intervenções públicas que tem feito. O combate político-partidário é sempre importante em democracia. Temos divergências programáticas e ideológicas com todos os partidos da oposição. É normal e saudável que assim seja. Mas a assertividade e a contundência não se podem confundir com ataques pessoais que vão para além das discordâncias políticas. Mas aqui fica o aviso ao PSD e ao deputado Duarte Freitas. Nós não participaremos nessa estratégia de degradação do debate político. Essa baixa política e essa lógica de lançamento de boatos e de ataques pessoais aos dirigentes do PS e, em alguns casos, aos seus familiares mais próximos, não nos amedrontam, não nos condicionam e não diminuem a nossa convicção de continuar a trabalhar a favor dos Açores. E ainda sobre o PSD. É importante também falar de credibilidade. Ouvimos, aliás, várias vezes o deputado Duarte Freitas falar de credibilidade. Pois bem, falemos de credibilidade. Outra da narrativa que o PSD Açores e o deputado Duarte Freitas, aliás, acabou de o fazer há poucos segundos, tem vindo a tentar afirmar nos últimos tempos, e fê-lo também ao longo desta semana, são as referências aos 19 anos de governação socialista e o facto de, dizem eles, o PS estar no governo há muito tempo. Como se a vontade do povo açoriano, que sucessivamente deu a sua confiança ao PS, não sirva para nada. Sobre isto, é preciso que o seu deputado Duarte Freitas defina quais são os seus critérios para fazer esta análise. Isto porque, quando esteve na Madeira ainda este ano, no Congresso do PSD, o deputado Duarte Freitas afirmou que o presidente daquele partido, Miguel Albuquerque, presidente do PSD Madeira, estava a iniciar um novo ciclo, com nova energia e nova ambição, mesmo depois de 37 anos de governação do PSD naquele arquipélago. Ora, nós não percebemos este critério. 37 anos é pouco na Madeira, mas 19 anos é muito nos Açores. Alguns dirão que isto são fédivers ou minudências, mas são questões muito relevantes para aferir da credibilidade política do atual PSD Açores e da sua liderança. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, açorianas e açorianos, nós não adotamos esse registro. As pessoas esperam muito do PS. As nossas responsabilidades são enormes. Não somos donos da verdade. Sabemos que nem tudo está bem. Sabemos que existem questões que têm de ser corrigidas. Mas aqui estamos, como sempre, a dar a cara pelas nossas opções, pelos nossos erros e pelo nosso projeto político, com a coragem e transparência de sempre, com orgulho do nosso passado, consciência do nosso presente e muita confiança no nosso futuro. Aqui estamos e aqui estaremos, como sempre, a defender os interesses da nossa região, seja com quem for e seja contra quem for. Nós não faremos como o PSD Açores fez nos últimos anos. Não seremos uma delegação acanhada e submissa do Governo da República neste Parlamento e na região. Para nós, e como sempre, está acima de tudo a região autónoma dos Açores e a sustentabilidade do nosso regime autonómico. É isso que nos move e é isso que nos deve mover a todos. Iniciámos este ciclo em 2012. Temos a firme convicção que o nosso empenho, a nossa lucidez e a nossa responsabilidade foram e continuarão a ser os garantes da relação de confiança que construímos com os açorianos. É isso que continuaremos a fazer, sempre pelos Açores, sempre pelos açorianos, disse.
Obrigada, Sr. Deputado.